conhecimento injustificado. Eu expliquei isso, tive a oportunidade de explicar isso já aos senhores deputados, às senhoras e senhores deputados, em comissão, reitero aqui agora. Na altura em que a proposta da estratégia é apresentada, tinha acabado de entrar em vigor a Lei 52 de 2019, que justamente criminalizava não propriamente a não declaração, mas a recusa de declaração ou a declaração inexata na sequência de uma notificação para a declaração de bens, de rendimento e patrimónios. Essa iniciativa, isso resultava de uma iniciativa do Parlamento e o Governo entendeu que, tratando-se como se trataria de aperfeiçoar esse modelo, deveria, numa ótica de cortesia institucional, deixar que fosse o Parlamento a pegar nessa matéria e, eventualmente, alterá-la. O Governo mostrou, relativamente a tudo mais, não ter nenhuma dificuldade em enfrentar qualquer das questões que o problema do combate à corrupção implicava. Senhoras e senhores deputados, o Governo não pretende aqui atribuir prémios em troca de confissões. O senhor deputado José Manuel Pureza perguntou se o Governo quer enverdar por uma política de indulgência a troco de confissões. Não, senhor deputado, não é assim. E não é assim porque está expresso na lei, está expresso nas nossas propostas, que mesmo em caso de dispensa ou de atenuação da pena, o agente perde os bens que adquiriu ilicitamente através do ato corruptivo. Está expresso nas nossas propostas que mesmo em caso de dispensa ou de atenuação da pena, o Ministério Público deve fazer a investigação patrimonial e a Polícia Judiciária no sentido de conseguirem a perda largada de bens. Significa isto que reverta para o Estado a diferença entre o património efetivo do agente, obviamente em poder dele ou em poder de terceiros, e aquilo que resulta das suas declarações de rendimentos. Portanto, essa questão, Sr. Deputado, está afastada. Perguntam-me se falam também da questão dos investimentos em infraestrutura, da questão de investimento na investigação criminal. Eu, sobre essa matéria, já devolvi a pergunta, mas quero dizer-lhe o seguinte. Em primeiro lugar, os grandes meios do Ministério Público na investigação criminal são as polícias, neste caso a Polícia Judiciária. Mas mesmo considerando o Ministério Público, é do conhecimento deste Parlamento, e eu acho que nós não devemos persistir em fazer afirmações que não são rigorosas, é do conhecimento deste Parlamento que desde 2016 o Governo tem aberto cursos de formação no Centro de Estudos Judiciários, no limite da capacidade do Centro, privilegiando uma estrutura do Ministério Público ao longo de todo este período. Este Parlamento sabe também, porque o Governo tem dado informação, de que o Governo disponibilizou ao Ministério Público meios financeiros para a criação de um programa de informatização do inquérito, que isto é da responsabilidade do Ministério Público e que neste momento o Governo vai apoiar ainda com verbas do PRR. Este Parlamento tem também conhecimento de que, relativamente à Polícia Judiciária, o Governo tem sustentadamente assegurado entradas de novos efetivos, que o Governo tem conseguido atribuir à Polícia Judiciária verbas suficientes para a Polícia Judiciária se modernizar do ponto de vista da informatização e da digitalização dos processos. O Parlamento sabe que o Laboratório da Polícia Judiciária, neste momento, tem um nível de apetrechamento como nunca teve. Que a Polícia Judiciária tem neste momento uma secção, um departamento que é responsável exclusivamente pela criminalidade de natureza informática. Bem, aliás, o Governo até é acusado de eventualmente de ter colocado pessoas que foram à Polícia Judiciária justamente para levarem fundos à Polícia Judiciária, de forma que o discurso acaba na prática por ser contraditório. Depois, a ideia de que o Governo vive de... O senhor deputado referiu a certa altura que o Governo vivia na qualidade de pedinte da Comissão Europeia e tal. Ora bem, Eu acho que isso, de facto, é assumir um estatuto de minoridade enquanto membro da União. A União Europeia é uma união de todos e para todos. É uma união de solidariedade entre os Estados, em que, obviamente, os Estados são solidários no que diz respeito a políticas de coesão de que beneficiam todos os Estados na medida das suas necessidades. E, portanto, colocar aqui a questão nestes termos é justamente, é exatamente assumir a mentalidade do pedinte. Essa sim, aí sim, está a assumir a mentalidade do pedinte. Não se trata aqui de pedir, trata-se apenas de o Governo usar dos seus direitos no âmbito de uma organização de que faz parte de pleno direito. A questão do Tribunal Central de Instrução Criminal deve partir de um equívoco, porque o Governo, como sabe, como o Sr. Deputado sabe, aprovou uma proposta de lei justamente destinada a alterar as condições de funcionamento do Tribunal Central. E essa proposta foi enviada para o Parlamento e o Governo tem a expectativa de que ela venha aqui a ser discutida no dia 9. Obviamente, requer, já que a questão está a ser colocada, requer neste ato que, efetivamente, essa proposta venha cá no dia 9 para ser discutida pelos senhores deputados. A prevenção da corrupção. Nós consideramos que a prevenção é, de facto, a questão central. Pensamos que a prevenção é a questão central na medida em que nós temos aqui um fenómeno que está enraizado nas nossas sociedades. Um fenómeno que tem raízes históricas, culturais, que não é exclusivamente nacional e que obviamente se alimenta também das debilidades da nossa organização, de problemas associados à transparência e de alguma falta de assertividade normativa. E, portanto, o Governo, nessa perspectiva, o que fez foi retirar a matéria da prevenção da corrupção do domínio da soft law e criar um regime geral de prevenção da corrupção. Esse regime geral da prevenção da corrupção prevê um conjunto de imposições para o setor público e para o setor privado, nomeadamente a existência de programas de cumprimento normativo, programas esses que incluem planos de prevenção de riscos de corrupção, códigos de ética e códigos de conduta, responsáveis pelo cumprimento normativo e canais de denúncia. A violação das regras previstas nesse diploma, nomeadamente a não implementação dos planos nos termos lá previstos, implica e faz incorrer os agentes, públicos ou privados, em sanções que vão desde o direito administrativo ao direito de contorno nacional e, obviamente, com a aplicação de, portanto, fazendo os agentes incorrer em contornações passíveis de aplicação de coimas. Paralelamente, e porque há, de facto, porque se sente que há uma ausência de capacidade nacional de coordenar a informação. Informação que é produzida em espaços diferentes, que tem fontes diferentes, que não é trabalhada e que permite gerar uma percepção externa do fenómeno que nós não sabemos em que medida corresponde efetivamente ao fenómeno que temos. O Governo criou também uma entidade, um mecanismo que vai acompanhar e monitorizar essa matéria, recolhendo e tratando informação de todas as áreas que atualmente lidam com o fenómeno. Portanto, é um mecanismo nacional anticorrupção, criado como entidade independente, que será responsável pelo desenvolvimento desta atividade, será também responsável pela execução da Estratégia Nacional Anticorrupção e dos seus desenvolvimentos posteriores, e que, obviamente, se espera que se venha a articular com o Ministério Público, com a Polícia Judiciária, com as inspeções setoriais e com todas aquelas entidades, nomeadamente entidades privadas, que têm hoje já experiência e alguma espessura ao nível do tratamento das questões associadas à corrupção. A expectativa que temos é que este pacote, que é um pacote complexivo, com medidas no domínio da prevenção, que são muitas, passam pelo regime geral, como é óbvio, mas que passam também pela alteração das práticas ao nível do setor administrativo e também na dimensão política, dos códigos de conduta, da exigência de maior transparência, da exigência de não só de um conjunto de de imposições que resultam já dos códigos atualmente em vigor, mas também exigências novas, como, por exemplo, o princípio dos quatro olhos, que obrigarão a que, relativamente a determinado tipo de decisões, haja pelo menos dois intervenientes. O princípio da pegada legislativa, que prevê que, relativamente a decisões legislativas, que haja total transparência relativamente a todas aquelas pessoas que tiveram intervenção no processo legislativo. Em suma, há da parte do Governo, o Governo vem aqui com vontade de alterar este estado de coisas, porque não bastam proclamações contra a corrupção. É preciso que haja uma ação efetiva, uma ação coerente, capaz de mudar isto, de mudar o estado de marasmo em que nos encontramos e que permita efetivamente regenerar o estado em que de alguma forma caímos todos e em que nós próprios acabamos por fazer juízos que são juízos não fundados sobre o estado do país em matéria de combate à corrupção. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra da Justiça. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, para apresentar o projeto e para intervir no debate. Faz favor.
Senhoras e senhores deputados, o combate à corrupção é um combate que se impõe até para melhorar a nossa democracia, tornando-a mais transparente e atribuindo mais rigor à gestão da coisa pública. Um combate para credibilizar as instituições do nosso Estado de Direito, mas também um combate na defesa e na afirmação de uma cultura da responsabilidade democrática. Mas para isso é necessário dar passos, não só no plano legislativo, mas também ao nível dos meios técnicos e humanos, nomeadamente os órgãos de investigação criminal, que são decisivos neste combate, porque muitas vezes as entidades que investigam são confrontadas com falta de meios, sobretudo num tempo em que constatamos uma grande sofisticação dos instrumentos utilizados para a prática dos crimes de corrupção. Quanto ao plano legislativo, os Verdes trazem hoje para discussão três propostas que assumem uma importância decisiva no combate que todos reconhecemos ser necessário travar. A primeira proposta diz respeito aos vistos gold, um mecanismo que veio mostrar ser um falhanço na criação de emprego e que tem estado associado a práticas ilícitas como a corrupção, o peculato, o branqueamento de capitais, o tráfico de influências, entre outras. A este propósito, saliente-se que a Comissão Especial do Parlamento Europeu sobre os Crimes Financeiros propõe a abolição dos vistos gold. A Comissão considera que os potenciais benefícios económicos dos regimes de vistos gold não compensam os graves riscos de segurança, de branqueamento de capitais e de evasão fiscal que apresentam e, portanto, apela aos Estados-membros que procedam à sua revogação. E é exatamente isso que os Verdes propõem, o fim dos vistos gold. Quanto à criminalidade económica e financeira através dos centros offshore, dizer que estes mecanismos são a imagem da injustiça que reina no sistema. Os paraísos fiscais apenas servem para os grandes grupos económicos e as grandes fortunas criarem mecanismos altamente elaborados para fugir ao pagamento dos impostos ou para proceder ao branqueamento de capitais e esconder outros crimes associados à corrupção. Por isso, qualquer estratégia de combate à corrupção não pode, a nosso ver, deixar de fora o esforço para acabar com estas manobras que apenas servem para alguns não pagarem impostos e para dificultar ou até impedir a investigação de crimes associados à corrupção. Para além disso, os paraísos fiscais foram também o palco de alguns acontecimentos, como seja a falência de bancos ou as fraudes em larga escala. E o pior é que estas atividades estão muitas vezes associadas à economia clandestina, à evasão fiscal, à fraude fiscal, ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e, por vezes, a muitas práticas que fragilizam a estabilidade mundial, como seja o negócio da droga e até o negócio do armamento. Mas pior, esta verdadeira economia de casino é inseparável do agravamento das desigualdades sociais, da pobreza e da insustentabilidade do modelo económico que vai reinando no mundo. Por cá, é oportuno lembrar os processos escandalosos do BCP, do BPP ou do BPN, que indiciaram práticas relacionadas com empresas sediadas exatamente em paraísos fiscais e cuja fatura acabou por ser paga pelos contribuintes portugueses. Por isso, na nossa perspectiva, os paraísos fiscais têm de ser olhados como um elemento estranho à nossa democracia. Não faz sentido que continuem a existir locais onde a justiça não entra, o poder judicial fica à porta e os governos fingem que nada tem a ver com o assunto e que não há nada a fazer. Bem sabemos que não é um problema que o governo português possa resolver sozinho, mas também sabemos que o governo português pode fazer pressão junto da União Europeia e de outras organizações